Há 20 anos aproximadamente, o mensário internacional Seleções do Reader Digest publicou uma história muito comovedora, porque algo semelhante ocorreu no Brasil mais recentemente. Gostaríamos de evocar aquela narrativa que na sua época sensibilizou mais de 12 milhões de pessoas no mundo que tiveram acesso a esse órgão noticioso de grande realce. A história é narrada pela personagem principal e nós a apresentaremos sob a ótica da própria emotividade. Quando meu filho nasceu, narra o genitor, personagem central da história. Eu me encontrava numa fase de progresso econômico. Era corretor de seguros de uma grande empresa e residia em um bairro periférico de uma das cidades próximas a Manhattan, no estado de Nova York. Meu filho era o coroamento de uma aliança de amor entre mim e minha mulher. Havíamos anelado por esse filho com essa emoção daqueles que desejam perpetuar o nome. E naturalmente, quando me nasceu o filho varão, coloquei-lhe como nome Richard, mas na intimidade ele passou a ser conhecido como Rick. Meu filho era o tesouro com que a vida me enriquecia. Ele era muito jovial e belo, e a sua infância foi caracterizada pela felicidade de uma família da classe média americana. Em homenagem a meu filho, empenhei-me em trabalhar muito mais, galgar outros estágios da atividade empresarial, para que não faltasse nada na educação do meu filho. Naturalmente, transferi-me para um bairro mais elegante. Tornei-me sócio de um clube para poder proporcionar a meu filho, na adolescência, a convivência de jovens saudáveis que pertencessem às famílias abastadas do bairro onde agora residíamos. Escolhi a melhor escola e meu filho correspondeu à expectativa. Quando ele contava 5 anos, tornei-me pai pela segunda vez. Mas Rick exercia sobre mim uma influência bastante especial. Havia nele algo que me fascinava a alma. E por isso mesmo, entre nós, havia uma ponte de fraternal entendimento e de camaradagem. Meu filho dizia aos 10 anos... que desejava estudar oceanografia. E por isso mesmo, grande parte do seu tempo excedente, ele estava nas praias colecionando conchas, examinando a flora e a fauna marinha, petrificada, fóssil ou não. O seu quarto era quase um laboratório oceanográfico. Ele possuía um grande aquário com vários espécimes de algas, de corais e de peixes. Meu filho era um atleta. Aos 14 anos, ele media 1,70 m, pesava 60 quilos. E era uma verdadeira lança tirada no ar quando pegava a bola de beisebol e saía correndo pela quadra deslumbrando as multidões que o aplaudiam fericamente. Assim era a nossa vida. Eu lutei para progredir e tornei-me uma pessoa de alto gabarito na empresa. Tornei-me gerente. Em Nova York, isso tem um grande sentido. Mas a partir de determinado momento da vida do meu filho, eu comecei a observar algumas diferenças. Foi logo depois daquele período hippie, quando os jovens rebelaram-se contra o contexto social. De repente, meu filho começou a usar barba. Não que eu tenha nada contra a barba. É que ele não cuidava da barba, nem do cabelo. As suas vestes apresentaram-se algo estranhas, para não dizer descuidadas. E lentamente, meu filho foi mudando a aparência, foi mudando o comportamento psicológico, foi se tornando mais retraído e também um tanto agressivo. É claro que eu procurei entender essa transformação. É natural que o jovem, nesse período, apresente uma mudança perfeitamente característica de conteúdo, de conduta, e até mesmo se torne agressivo com os pais. Aqueles que amamos sabemos dessa ocorrência, e que isso é um fenômeno psicológico normalmente de todo dia. Mas aquela situação tornou-se-me bastante estranha, particularmente um dia, quando eu voltava de viagem. É claro, para ganhar mais dinheiro, tive que viajar mais, atender às necessidades da empresa, visitando clientes, corretores e chefes. E agora eu permanecia pouco tempo em casa. Chegava sempre aos fins de semana. E num desses fins de semana, a minha mulher me disse: noto algo estranho em nosso filho. Você imagine que eu fui arrumar o seu quarto e encontrei um saco de supermercado conduzindo maconha. Fui tomada de espanto. Eu não sabia exatamente o que era maconha. Mas então perguntei a Rick e ele me disse: sim, é maconha. Mas não é minha. Eu não sou um viciado. É um colega que é dependente. E como tem muito medo dos pais, pediu-me para guardar. E eu estou fazendo um favor. Eu não sei por que não acreditei. Mas não tinha motivos também para duvidar da honorabilidade do nosso filho. Peguei a maconha e enterrei-a no quintal. Mas a partir daí eu comecei a vigiá-lo melhor. E noto que o nosso filho necessita de uma conversa franca de você que é pai. Os jovens rapazes necessitam de um diálogo direto do pai. A função da mãe desaparece, ou pelo menos diminui, quando começa a transição sexual do jovem masculino. É claro, eu concordei. E chamei meu filho e perguntei: é verdade que você está fumando maconha? Ora, papai, você acha que eu vou fumar maconha? Eu não tenho nenhum conflito. E se eu tivesse algum conflito, eu lhe falava. Eu acreditei. Nós, adultos, temos o mau hábito de acreditar nas mentiras dos nossos filhos. Só que os nossos filhos não têm o hábito de acreditar em nossas verdades. A situação prosseguiu. E mais tarde a minha mulher me disse: tenho certeza que o nosso filho está fumando maconha. A sua conduta é diferente. Eu noto que a sua voz está mais embolada. O seu olhar está sem brilho. E muitas vezes ele fica acordado até tarde, como se estivesse fazendo um quadro de depressão. Você necessita de falar com nosso filho. Eu chamei o meu filho para uma conversa de homem para homem. São essas expressões vulgares e ao mesmo tempo bizantinas que têm os pais para não enfrentar a realidade. Eu voltei a perguntar: você deve estar fumando maconha, sua mãe está desconfiada. Papai, isso é coisa de mulher. Você sabe que as mulheres gostam muito de fantasias. Eu, você acha que eu estou fumando maconha? Eu olhei para o meu filho, é claro que eu não achava que ele fumasse maconha. O vício é sempre do filho dos outros. É como o câncer. O câncer acontece na casa do vizinho, até o dia que acontece na nossa casa. Porque o vizinho do nosso vizinho somos nós. Da mesma forma que nós pensamos que vai acontecer lá, os de lá pensam que um dia vai acontecer cá. E o cá somos nós. Eu acreditei novamente em meu filho. E preferi ignorar a realidade como a maioria dos pais, que preferem dar coisas para não se darem. É muito melhor dar à criança um velocípede, depois uma bicicleta, depois uma moto, depois um carro. Mas não tem a coragem de dar o seu tempo. Ao invés de darem coisas, doarem-se. Dialogarem com os filhos, educá-los. Eu fazia parte do primeiro grupo. E um dia, quando eu voltei, a minha mulher estava desesperada, porque o nosso filho tivera que ser internado de emergência no hospital de toxicômanos. Ele havia ingerido uma overdose e, estando quase em coma, foi levado imediatamente ao hospital, fez-se uma lavagem estomacal, e uma dessas enfermeiras impiedosas, bem, ela está acostumada a ver isso várias vezes por dia, olhou para minha mulher e disse sem a menor compaixão: ele usa droga, dá pesada, hein, senhora? Eu estou acostumada a ver isso todo dia. A minha mulher disse: meu filho, ele não usa droga. Senhora, não se iluda. Esta aqui é droga da pesada. E ele não morreu por um golpe da sorte. Seria bom que a senhora o internasse de emergência. Porque a droga, quando não é cuidada no momento próprio, não tem retorno. Claro que minha mulher ficou com o ódio dessa perversa. E naturalmente ela me falou. Eu fui ter uma conversa com meu filho. Ele ainda estava pálido, ao quebrado. E eu disse: como é que você explica, Rick, seu internamento hospitalar? Você deve estar ingerindo drogas. Papai, creia em mim. Eu não sou um dependente químico. Sabe como é que é lá na escola? A turma toda entra no embalo e deram uma droga. Mas eu não tenho resistência, eu desequilibrei. Nada mais do que isso. E eu resolvi acreditar. Nós temos a fantasia de não querer enfrentar a realidade. Meu filho era um toxicômano. Por mais que isto me doa, era a realidade. Era um viciado. Porque logo depois, na próxima semana, meu filho pegou o seu carro, ele havia dado um carro. Ele estava com 16 anos. E saiu numa louca disparada. Eu fiquei assustado. Em nossa rua é proibida a velocidade acima dos 40 quilômetros horários. Porque é uma rua residencial. Há muitas crianças. Não há lombadas, mas há uma prescrição legal do trânsito. Daí a meia hora o telefone tocou. Era o xerife. Meu filho havia dado uma batida. E eu disse ao xerife: não se preocupe, eu pago todos os gastos. É sempre esta a nossa filosofia. E o xerife me disse: não se trata de gastos. Ele derrubou a garagem de uma residência e quase matou a família. Compareça imediatamente, porque seu filho é de menor e o senhor é o responsável por ele. Eu tive um choque. Chamei o nosso advogado e fui acompanhado. Meu filho estava mais ou menos arrebentado. Felizmente ele não teve traumatismo craniano, ligeiras escoriações. Fui levado ao hospital e assumi as responsabilidades, inclusive perante a corte. Então, no dia seguinte eu chamei meu filho a atenção. Ele pediu desculpas. Mas realmente ele não pediu desculpas. Ele disse de uma forma leviana: deixa isso para lá, velho. Eu lhe peço desculpas, é isso que você quer? Pois eu lhe peço desculpas. Reconheço que meu filho era cínico. Esse desrespeito para comigo que ele deu à minha vida chocou-me profundamente. Mas eu resolvi esquecer. Menos de um mês, eu estava em casa quando meu filho recebeu um telefonema. Eu estava na sala com a minha mulher. E quando ele saiu do telefone, que eu olhei, não era meu filho. O olhar desvairado, os olhos injetados. É por isso que os jovens preferem usar óculos escuros, particularmente as bandas de rock e aqueles que são dependentes de drogas. Atrás das lentes escuras estão os vasos capilares dilatados. É um mecanismo de fuga, não é moda. É apenas uma forma de disfarçar o vício. Eu olhei para meu filho, 1,70 m, ele cambaleava. Só agora eu notei as olheiras profundas, o leve tremor na mão, as mãos muito alvas, uma ligeira sudorese, são características daqueles que usam drogas. Então ele disse à minha mulher: dê-me a chave do seu carro, eu vou ter um encontro com os meus amigos. E minha mulher lhe disse: não nesse estado, você mal aguenta ficar de pé. É claro que eu não lhe vou dar a chave, você vai provocar um outro acidente desta feita. Mulher, dê-me a chave do carro. A minha mulher disse: eu não dou, eu sou sua mãe, você tem que me tratar de uma forma mais urbana, mais correta. Mulher, dê-me a chave do carro. A minha mulher disse: eu não darei, então eu vou tomar na raça. Ela me olhou e nós ficamos estarrecidos. Não podia ser nosso filho, havia dentro dele um monstro, era a droga. Eu então, para evitar um atrito muito forte, resolvi descer para o basement, para o porão. Ali eu tenho na minha oficina de marcenaria, carpintaria, como todo americano, instrumentos, atividades para um hobby, para a fuga. Eu desci e ali estava, quando vi a acalorada discussão entre meu filho e minha mulher. Ele estava com 15 anos, 16. Era uma discussão das mais terríveis. A minha mulher obstinava que não lhe daria a chave. Ele ameaçou tomá-la à força. Então a minha mulher desceu correndo a escadaria pela cozinha e disse: temos que tomar uma providência. Eu então subi os degraus, fui ao primeiro piso, até a minha alcova. E como eu lido com muitas importâncias em dinheiro, tinha autorização policial para ter um porte de arma. Peguei na mesa da cabeceira do meu quarto o revólver, coloquei-o no coldre, amarrei-o à cintura e desci, para naturalmente assustar meu filho. Nesse momento ele desceu. Desceu e estava transfigurado. A minha mulher correu para trás de mim e ele disse: a chave. E ela disse: eu não lhe darei a chave, Rick. Você vai dar a chave. Ele subiu e chegou da cozinha. Começou a arrebentar tudo. Nós ouvíamos o cair das gavetas. Sentíamos que ele estava arrebentando os armários. E subitamente ele apareceu à porta com uma dessas facas de destrinchar pernilo. A lâmina brilhava no ar. E ele disse: vai ou não vai me dar a chave? Eu aproximei-me e dei-lhe uma bofetada. Ele então abriu os braços ironicamente: bata outra vez, eu sou um Cristo. Ele disse: Rick, meu filho, não sou seu filho. Eu nasci porque naquela noite você e ela resolveram. Eu não sou seu filho. Não tenho nada com vocês. Eu quero a chave do carro. Avançou e começou a descer a escada. A faca de destrinchar pernil brilhava no ar. Ele foi avançando. Então a minha mulher disse: ele vai nos matar. Saquei o revólver. Ele abriu os braços como mártir e disse: atire, covarde. Quando eu percebi que ele vinha em nossa direção, eu atirei. Atirei para matar. A bala cravou-lhe no peito esquerdo. Ele caiu da escadaria, passou a mão no sangue e teve um momento de realidade. Meu Deus! Eu disse à minha mulher: corra e chame a polícia, a ambulância. Tomei a faca da mão de meu filho, abracei-o. Ele me olhou e disse: papai. E morreu nos meus braços. A polícia chegou. O xerife olhou, eu expliquei a cena. E ele disse: você atirou para matar. É verdade. Eu atirei para matar. Por que não atirou nas pernas, no braço, no lado não mortal? Eu pensei isso. Mas eu vi que meu filho era um monstro. Ele deveria matar-nos porque nós somos responsáveis. Mas quando eu me lembrei, queria pegar o carro e sair em uma velocidade estúpida. Iria matar crianças indefesas. Iria matar outro jovem. Eu tinha que destruir o monstro. Eu havia gerado monstro e matei-o, e não me arrependo. É claro que fui indiciado. Fui levado, foi marcado o julgamento, contratou o advogado, conforme a lei. E no dia do julgamento, depois da acusação, que não foi veemente, o promotor público percebeu que o meu drama era o drama de mais de 1 milhão de famílias, nas quais os filhos tornam-se verdadeiros algozes, perdem o senso de vida, matam, morrem. O julgamento era cheio de lágrimas. Então, o meritíssimo juiz me perguntou: você está arrependido por haver assassinado seu filho? Não, meritíssimo, não era meu filho, era a droga. Eu estava matando a droga que alucinou meu filho. E você faria isso outra vez? Faria, meritíssimo, 1000 vezes. Eu teria que salvar a sociedade. Não era a minha vida, nem a vida da minha mulher. Era a sociedade que ela estava. Eu não podia compactuar com esse crime, já que eu fora negligente como pai. Então, eu estou disposto a aceitar a penalidade. Os jurados foram debater em 30 minutos apenas e voltaram com o resultado do debate: inocente. Todos os jurados disseram: se fora o nosso filho, nós faríamos o mesmo. Então, declaramos inocente. Quando eu saí do tribunal, as pessoas na rua aplaudiram-me. Eu havia feito o que devia. Todos eram unânimes. Então, eu narro essa história para divertir aos pais, para convidar os pais a uma reflexão. Tenham cuidado com seus filhos. Não acreditem neles. Isto é, dê-lhes o voto de confiança, mas vigiem-nos. É natural que o jovem tenha fantasias. A sua imaginação é muito rica. Que ele apresente respostas sonâmbulas. Mas a tarefa do educador não é crer nem descrer, é educar. É melhor que se dê menos coisas aos filhos, mas que se dê mais assistência pessoal. A maioria trabalha e trabalha e trabalha para dar uma casa melhor, um automóvel melhor, uma posição social melhor, mas não se dá. Isso tem muito mais valor do que dar dinheiro. O dinheiro é uma coisa secundária. A pessoa é o que há de mais importante na vida. Mas eu estou contendo essa história em Seleções do Reader's Digest. É porque todo mundo diz que eu sou inocente, que eu agi muito bem, mas a minha consciência diz que eu cometi um crime. Não adianta que me aplaudam, era meu filho. Eu assassinei meu filho. E a minha consciência não me desculpa. Então, eu estou escrevendo esta reportagem autobiográfica para perguntar a alguém em que eu errei. Eu gostaria que alguém que leia isso diga em que eu errei, porque eu ainda tenho outro filho e espero não repetir o mesmo erro com o meu segundo filho. A entrevista, a reportagem terminava aí. E quando eu a li, faz quase 25 anos, eu resolvi escrever uma carta a esse pai. Fiz a carta e mandei a Seleção do Reader's Digest, na sua sede em New York, pedindo que a carta fosse encaminhada àquele cidadão. Na carta, eu me tornava solidário com seu sofrimento. Afirmava-lhe que havia uma dimensão mental e outra emocional em mim para entender a angústia que o avassalava, o desespero que dele se apossara. Desejava dizer a ele que essa ocorrência infeliz redundava num grande bem que ele fazia à humanidade: chamar a atenção das famílias. A sua dolorosa experiência deveria servir de roteiro para milhões de pessoas, abraços com dramas equivalentes e às vezes não sabem o que fazer. Ele havia pedido que alguém lhe dissesse que ele houvera errado. Eu me permitia, como decorrência disso, para apresentar-lhe duas visões. A primeira, eu havia lido a sua reportagem várias vezes, e ele sempre dizia que deu uma escola melhor, que deu um meio social melhor, que deu o melhor clube da cidade ao seu filho, que deu uma posição relevante, mas nem uma vez ele me falou que deu religião ao seu filho. Eu me surpreendi porque nenhuma vez ele falou que houvera referido a seu filho as bases essenciais da vida espiritual. Ele se preocupou em atender ao corpo, mas ele não atendeu à essência que estava dentro do corpo. Se eu estivesse enganado, é claro, ele poderia voltar a responder-me. Eu desejava saber se ele lhe havia falado a respeito de Deus, se ele tiver o cuidado de dizer ao filho que é um ser espiritual, que a matéria é uma indumentária transitória, ela é relativa. Tudo aquilo que nasce, que se aglutina, se destrói e morre, mudando de estrutura anatômica. Eu desejava saber se ele falou da grandeza de Deus e da imortalidade da alma. Se ele procurou dizer ao filho que terminada a vilegiatura carnal, ele teria que enfrentar a própria consciência como todos nós. Que a vida na Terra, por mais longa e por mais que ela se prolongue, é sempre muito breve. Que muitas vezes eu mergulhava na história universal e examinava as culturas do passado que foram as glórias de um dia e que agora estavam amortalhadas sob os lençóis de areias ou de águas dos desertos e dos oceanos. Lembrava-me das grandes culturas da Sicília, da Macedônia, de Roma, da Síria, da Babilônia, do Egito, que a vida devorou, deixando na história apenas algumas páginas que a pessoa desinteressada muda e abandona a deposição. E a outra, a segunda proposta, se ele realmente estava interessado em salvar o seu segundo filho, salvasse a si mesmo, ele estava mandando aquela obra anexa, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, traduzido ao inglês, para que ele pudesse aprimorar-se, tomar conhecimento da realidade que somos e de como devemos educar os nossos filhos, educarmos-nos a nós outros próprios e ao mesmo tempo encontrar apoio para uma vida feliz. Já se passaram mais de 20 anos. Nunca houve resposta. Porque as criaturas humanas estamos acostumadas a pedir conselhos, mas a fazer exatamente aquilo que gostamos de fazer. As palavras chegam-nos e não têm ressonância. As orientações vêm até nós e preferimos aceitá-las quando concordam com nosso ponto de vista. Eu tenho certeza que a minha carta chegou até ele, mas como falava de uma realidade que nós negligenciamos, a vida espiritual, porque a maioria de nós pensa que a felicidade é ter coisas, que a única função da vida é mudar de emprego para melhor, mudar de uma casa para outra, ter uma projeção social até o momento da dor. Dor, que é um fenômeno biológico. À medida que o corpo envelhece, a maquinaria gasta. Podemos fazer transplantes, cirurgias, colocar substâncias para mudar a forma, mas o velho coração, os pulmões, o organismo está no processo natural degenerativo e vem as dores biológicas, as enfermidades orgânicas que fazem parte do processo, mas também vem os problemas comportamentais, a angústia, a depressão, a ansiedade, a insatisfação. Por mais que tenhamos, descambamos da insatisfação de querermos ter mais. E essa ansiedade torna-nos pessoas atormentadas, incapazes de terem paz interior. Quando Não realizamos transtornos profundos de natureza psicótica, esquizofrenia, hebefrenia, autismo. Não derivamos para as torpes manifestações obsessivas. A dor é inevitável, porque no capítulo do sofrimento, nós temos os relacionamentos interpessoais. Quem nos ama hoje, provavelmente não nos ama amanhã. Quem nos dá fidelidade agora, é bem certo que mais tarde pode ser aquele que nos vai apunhalar. Os nossos interesses financeiros, sociais, de projeção, estão sempre em jogo, na terrível competição de interesses materialistas. A maioria de nós tem uma formação religiosa, está ligada a esta ou àquela doutrina religiosa, mas não temos religiosidade. Agimos contra o Evangelho, a lei de Deus em todas as religiões, muçulmanas, budistas, esoteristas, católica nas suas várias ramificações, ortodoxa grega, armena, russa, na anglicana, no protestantismo, nas mais de 2.000 denominações, no espiritismo, a lei é a mesma: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós, ao invés de amarmos, armamos-nos uns contra os outros. Esse amor de uns aos outros está transformado na arma de uns contra os outros. E, por consequência, constituímos uma sociedade aflita, que sempre está procurando a culpa nos outros. É a culpa disso, é a culpa daquilo, é a culpa do governo, é a culpa de Deus. Porque não queremos assumir, não a culpa, a responsabilidade. Foi pensando em todas essas coisas que há 2.000 anos, um homem admirável, que veio à Terra cantar o hino que dantes jamais alguém entoara. A sua voz penetrara a intimidade das vidas e conclamara as criaturas a uma visão de otimismo perante a vida. O seu verbo flamívano e doce, labareda crepitante e bálsamo, caiu sobre a humanidade e mudou a estrutura da Terra. Há 2.000 anos, o homem Jesus de Nazaré dividiu a história da humanidade. Até ali, vencedor era aquele que esmagava, aquele que conquistava, aquele que dominava. A partir dali, depois do Sermão da Montanha, vencedor é quem vence as más inclinações. Herói é aquele que se conquista a si mesmo. Triunfador é aquele que esmaga a sua inferioridade. Porque para vencer os outros é muito fácil. A traição, o engodo, a armadilha, a inveja, o revólver, o punhal, o veneno, vencemos os outros. Mas para nos vencermos é necessário que nos investamos de um valor moral muito grande. Porque ninguém conhece quem somos, nem mesmo a maioria de nós. Na hora em que nós aprendermos a descobrir quem somos, iremos realizar o grande trabalho de nos transformarmos para melhor. Foi a mensagem do homem de Nazaré. Jesus veio ter conosco para produzir uma mudança radical no contexto da história da humanidade. Conseguiu. Nos 300 primeiros anos, a sua mensagem parecia um fogo devorador que crepitava nas palhas secas das paixões humanas, que ardia levantando os mártires que preferiram morrer a aderir à depravação do Império Romano. No entanto, a partir do dia 13 de julho do ano 313, quando Constantino, imperador, decretou o Edito de Milão, para que houvesse tolerância do Império Romano a favor do cristianismo, a doutrina de Jesus deixou de ser a doutrina das vítimas para lentamente tornar-se a doutrina dos algozes. E logo depois, em 384, com Justiniano, quando ele decretou que o cristianismo era a religião do Estado, Roma derrubou os velhos deuses e entronizou novos deuses. Em nome de uma doutrina que tem apenas Deus como sendo o Criador do Universo, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O fanatismo que tomou conta da cultura romana derrubou Júpiter Capitolino, e com o bronze da estátua de Júpiter foi feita a estátua de Pedro, que até hoje está na entrada da igreja do seu nome, com o pé gasto dos fiéis alisarem para receberem graças. A partir de então, aquela doutrina que era de almas dedicadas ao amor modificou-se e passou a perseguir os que não concordavam com seus postulados. Em breve, o cristianismo entrou na Idade Média. E o que vimos na Idade Média? Chamada Noite Medieval, o período das trevas. Vimos a inversão de valores, os cristãos matando em nome de Deus. Eles que antes eram perseguidos por causa de Deus, passaram a ser assassinos a soldo de Deus. E logo depois, o psicopata Pedro o Eremita, quando soube que Saladino estava de posse das terras onde Jesus houvera pregado e conquistara Jerusalém, ele veio proclamar as cruzadas, coisa que se repete nos dias de hoje. E as cruzadas foram da Europa para o Oriente, não para defender a sepultura vazia de Jesus, mas para se apropriarem dos tesouros orientais. E naturalmente as cruzadas que se repetiram com uma leva de loucos, porque houve a cruzada das crianças que foram destruídas em pleno deserto, para trazerem para a Europa o poder, as fantasias do Oriente. E trouxe também a lepra, que era asiática. Trouxe também a sífilis, que era asiática. E levou para lá a gripe, a tuberculose, que passaram a dizimar praticamente o mundo. Até que foi firmado o tratado de paz. E a sepultura vazia continuou vazia até hoje. Merece recordar que Saladino nasceu na mesma cidade de Kritrish. Hoje, a cidade que nasceu Saddam Hussein, no Iraque. E nós vimos que uma nova cruzada foi levantada pelo Ocidente contra um bárbaro, um ditador, um homem que teve a audácia de derramar armas químicas contra os curdos e matá-los desapiedadamente. Mas um crime não justifica outro crime. Uma ação nefasta não pode ser corrigida com um crime mais hediondo. E vemos agora o que acontece: o saque, a desordem, o horror, os hospitais sem médicos, sem camas, sem medicamentos, porque tudo foi saqueado pelos próprios irmãos, vencidos pela loucura. A história sempre se repete. Mas logo depois das cruzadas veio o tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, em nome daquele homem que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, apesar de as aves dos céus terem seus ninhos e as feras terem seus covis, ele não tinha um lugar para repousar a cabeça. Erguemos altares luxuosos, templos faustosos em sua homenagem, enquanto na porta de entrada deles o próximo morre à fome, devastado pelo abandono social, pela miséria. Basta que nós demos um pulo em Roma, em volta do Vaticano. Logo a menos de um quilômetro é a mais baixa prostituição da Europa, de travestis e de meretrizes. Diante dos braços abertos de São Pedro e da opulência faustosa do Vaticano, que não criticamos, mas não podemos deixar de analisar. Não podemos esquecer que, por outro lado, há a figura incomparável de Madre Teresa de Calcutá, mas também há a figura incorruptível de Francisco Cândido Xavier. porque o amor de Deus abrasou-lhes os corações. Então Jesus, quando contemplou essa paisagem que um dia tomaria conta da terra, anunciou que ia mandar o Consolador. Ele voltaria, não mais em corpo somático. Ele voltaria assim agora, como sendo a verdade, o Espírito de verdade, para consolar as nossas lágrimas melhor, arrancar as causas das nossas lágrimas, erradicar os fatores que geram as nossas aflições. E veio o Espiritismo. Estamos próximos de celebrar o seu aniversário, no próximo dia 18 de abril, quando ele completa 146 anos, que apareceu na Europa, em Paris, em 1857, na data referida, através de uma obra, o Livro dos Espíritos, que mandamos para aquele pai aflito. E recordemos que recentemente no Brasil, semelhante àquele pai, o outro pai também ergueu a clava e matou seu filho, para evitar que o filho saísse assassinando e destruindo. Seria então o momento de perguntarmos: o que é que nós fizemos de Jesus, nós os cristãos? Eu me refiro aqui aos ateus, aos agnósticos, àqueles que têm outras doutrinas e outros líderes. Refiro-me a nós, de todas as denominações religiosas, que nos dizemos cristãos. Entre os dias 28 e 31 de agosto do ano 2000, participei em Nova York de um encontro mundial de religiosos. Ali estavam as 15 maiores religiões do globo, representando 5 bilhões de pessoas. Naqueles 4 dias, estudava-se um mecanismo para acabar com a guerra na Terra. Quais são os fatores geradores da guerra? E se apresentaram várias vertentes. Uma delas, a fome, as injustiças sociais, a miséria social que gera violência, a ambição das nações superequipadas. E os religiosos apresentaram a seguinte proposta: nós, religiosos, de todas as denominações, deveremos unir-nos, porque no momento em que um ditador ou um líder psicopata proclamar a necessidade de uma guerra, nós religiosos dizemos: não, eu não irei matar, porque lá naquele país eu sou católico, lá existem católicos, e eles não têm culpa do títere que os governa. Eu sou muçulmano, e lá tem muçulmanos. Eu sou budista, e lá também. Eu estou vinculado a uma das várias ramificações do protestantismo, e lá existem pessoas do luteranismo, das várias ramificações. Então debateu-se isso, e escreveu-se uma obra para mandar a todos os governantes da terra como soluções: amparar a criança, amparar a mulher, restituir à mulher os seus direitos de dignidade. Não é a liberdade da mulher que se transformou em libertinagem feminina, mas é essa liberdade íntegra de se reconhecer o valor da feminilidade, o direito que a mulher tem de usufruir de empregos igualitários com o homem, salários dignos equivalentes, direito de ser respeitada no seu sentimento sexual, evitar o acoso. Porque, afinal, a decantada liberdade da mulher tem apresentado um esquema muito devastador da mulher. Deixou de ser livre, com todo respeito e com muitas exceções, para tornar-se libertina, para exercer o sexo através de aventuras do estou, encontrei, já fui. E larga para lá as responsabilidades e mata. E mata através do aborto delituoso aquele filho concebido no momento de exaltação sexual, quando ela está preparada para poder evitar a fecundação, através de vários mecanismos que são dignos, éticos, higiênicos e profundamente morais. Então nós vemos que houve uma inversão de valores. Ali na ONU cogitava-se detar a dignidade da mulher, principalmente a mulher oriental, que perdeu todo o sentido e ainda vive a era medieval. Mas também a proteção aos idosos, o respeito aos idosos, o apoio aos idosos, a proteção aos enfermos e gerar trabalho. Não é dar coisas aos esfaimados, é dar dignidade, dar trabalho, para que cada um tenha a dignidade de viver com o suor do seu próprio rosto. Isso foi no ano de 2000. No mês de setembro de 2001, na manhã de 11, o mundo tremeu diante da tragédia das Torres Gêmeas de New York e do Pentágono de Washington. E a partir dali o terrorismo internacional de pessoas alucinadas em nome da religião abalou a terra e as suas estruturas, culminando na terrível hecatombe da guerra que está dizimando milhares de vidas, mas que irá ceifar milhões de vidas. Quando os marines retornarem à América, nunca mais esses jovens serão o mesmo. Eles agora têm ordem de matar. Mate e pergunte depois, para evitar os suicidas, os indivíduos de bombas. Mas quando eles voltarem para a América, será proibido matar. Agora é legal matar. Mas no dia em que o presidente da República firme um acordo de paz, a partir dali matar é imoral, é crime e tem punição. Como é que pode? Agora deve matar, mas a partir de amanhã não pode mais matar. Vai acontecer a tragédia do pós-Vietnã, quando os veteranos voltaram e a droga tomou conta da América do Norte, da América do Sul, da Europa e do mundo. Porque para matar sem motivo é necessário ingerir drogas. E conforme a história de um filme chamado Apocalipse Now, Apocalipse Agora, aqueles comandantes recomendavam os jovens de tomarem heroína, cocaína e outras drogas, e alucinados matavam. Mas acabou a guerra, mas não acabou o vício. E como agora não tinha quem desse, veio o tráfico. E com o tráfico veio a tragédia. E é uma nação, com todo o respeito que temos, que está sendo carcomida pela droga como a nossa. Diariamente são toneladas e toneladas de ervas malditas, de substâncias químicas e de alucinógenos que as várias polícias retêm em todo o território nacional, pelo mundo inteiro. Mas os bandidos prosseguem, porque o bandido é a criatura humana que enlouqueceu de ganância. Só tem uma resposta para esta doença, só há uma terapêutica. É a nossa transformação moral. Não é esperarmos que os governos sejam justos. Nunca serão. Porque o governo é o cidadão que chegou lá. Se o cidadão não é honesto, se o cidadão não é justo, quando ele vai eleito, ele é uma autoridade como era antes o cidadão. Se era desonesto, será uma autoridade desonesta. Com melhores facilidades para o suborno e para a desonestidade. Eis porque o Espiritismo veio para sacudir nossas almas e dizer que é necessário que nós paremos um pouco para reflexionar, para perguntarmos, meu Deus, qual é a minha tarefa na Terra? O que é que eu vim fazer na Terra? Tirarmos o anestésico da nossa mente, tirarmos dos nossos sentimentos as fantasias, claro que conservar as ilusões, mas deixar de lado as fantasias, isso comigo não acontece. Eu encontro um número enorme de cidadãos de várias idades, masculinos e femininos, que me dizem, Divaldo, a AIDS nunca me pegará. Eu digo, não, ela não lhe pega não, você que vai pegá-la. Porque sempre é o outro. Cada um se acha tão astuto. Só que o HIV é mais astuto ainda. Ele fica inoculado em uma célula, na medula, 10 anos. E enquanto isso, a pessoa está contaminando os outros sem saber. Na hora que ele descobrir, ele já contaminou um grande número. E aí será tarde. porque o organismo estará minado, porque até esse momento não há cura para a AIDS. Embora apareçam charlatães por aí, inclusive no meio espírita, prometendo curas, curas fantasiosas e mentirosas. A AIDS é um recurso que a divindade nos oferece para disciplinar-nos os hábitos desequilibrados do sexo e o mau uso das drogas através de seringas contaminadas. Então o Espiritismo é uma doutrina científica que veio dizer que a nossa vida na Terra é breve. Quando eu contava 10 anos de idade, eu olhava um homem de 25 e dizia, meu Deus, como ele é velho. Eu nunca vou completar 25 anos. De repente eu completei 25 anos. Eu olhava um de 40 e dizia, bom, 25 vai lá, mas 40? Nunca. Imagina, ele tem 40 anos, já é um senhor de idade. Certo dia eu dei-me conta que estava com 42, tive um choque. Então eu olhei um de 50 e disse, 50 anos, meio século. Este homem é uma múmia, meio século. Eu não, eu vou morrer jovem. E completei 50 anos. Quando eu estava um dia barbeando-me, e era dia de meu aniversário, eu sorri e disse, Edivaldo, meu Deus, estou completando 50 anos, sou uma múmia. Meio século de vida. Eu aí olhei para um de 70 e digo, ah, 70, não, 70 é um velho acabado, arrastando os pés, com Alzheimer, com Parkinson. Eu vou morrer jovem, no esplendor das minhas energias. E de repente eu completei 60. Eu tive um outro choque, porque eu olhava no espelho e dizia, mas eu não posso ter 60 anos. Isso é erro da certidão de nascimento. Até eu verifiquei várias vezes, contava, dava certo, mas tinha que ter um erro. Mas quando eu tive consciência que eram 60 anos, eu olhei o de 80 e disse, olha, boy, eu vou chegar até lá. E quando eu completei, não vou dizer quantos, 75 anos, eu olho de 90, como ontem, em Livramento, uma senhora guapa, vital, e ela me disse, irmão Divaldo, vou completar 92 anos, eu digo, espere por mim, por favor, eu chegarei aí, e quero passar rápido, porque a minha meta é 110, daqui até lá, a ciência está prometendo, pelo genoma humano, chegarmos a 110, lúcido, nada de amizade com Alzheimer, Parkinson, esses cavalheiros são para o vizinho, para mim não. Deixa que o vizinho pense que eles vêm para mim. Mas o que eu quero dizer, quando eu olho para trás e que eu percebo que se passaram 75 anos, eu não acredito. Porque parece que foi ontem. Então eu encontro um amigo e ele me diz, Divaldo, nós somos amigos há 50 anos. Eu digo, fale baixo. Como é que a gente pode ser amigo há 50 anos? Não é possível. Mas daqui a pouco virá alguém falar aqui e dirá assim, por que Edivaldo que morreu há 10 anos? Que é um fenômeno biológico. Então nós temos que tornar a nossa vida útil, prática para nós mesmos, enriquecedora, saudável, bela, afável, como uma claridade estelar que ilumina em volta. Essa é a proposta do Espiritismo, que provou que a vida continua. Então este corpo que está em processo intermino de transformações. Basta dizer que em cada segundo morrem 30 milhões de hemácias de glóbulos vermelhos. E nascem 30 milhões. Quando todos chegamos aqui, nós tínhamos um corpo. Passaram-se 50 minutos da nossa palestra. Nosso corpo já não é o mesmo. Já morreu uma décima parte do nosso corpo e uma décima parte foi substituída. Quando nós completamos 70 anos, tivemos 10 corpos diferentes e não notamos. Só notamos em fotografias antigas. Pegamos a fotografia de quando nós tínhamos 20 anos e olhamos com 60 e dizemos, meu Deus, que diferença. As roupas, aquelas coisas horrorosas, que na época eram impressionantes. Uma senhora, ainda anteontem, Bagé, irmão Divaldo, lhe trago uma grande surpresa, e foi uma surpresa. A primeira vez que o irmão veio a Bagé, em 1958, olhe, eu digo, por favor, eu não vou olhar. Isso é o que eu fui aquela gracinha. Quando eu faço o paralelo no espelho, eu digo, meu Deus. Então, nós estamos em processo de transformações. Mas o Espiritismo vem dizer que a roupa não é essencial. Ela é secundária, ela compõe, ela tem uma finalidade, nos ajuda a crescer. Mas são nossos atos para continuarmos a nossa vida depois da dissolução celular. O Espiritismo vem nos dar certeza de que aqueles a que nós amamos e se foram, aguardam por nós. Eles não morreram, eles desencarnaram, abandonaram a indumentária carnal, eles nos amam. Aqueles que podem ajudam nós, aqueles que sofrem afligem-nos, aqueles que nos odeiam perturbam-nos. Há um intercâmbio, como Jesus demonstrou em todo o seu ministério. O Espiritismo vem dizer que o sentido da vida é amar. Amarmos-nos, amar ao próximo que está mais próximo de nós. Quem é o nosso próximo mais próximo? É o filho, são o pai, a mãe, o irmão dentro de casa. Invariavelmente nós amamos uma pessoa que mora em Paris, porque a gente não conhece. E dentro de casa diz, não aguento mais, está saturado. Por isso Jesus foi muito sábio, quando ele disse, é necessário amar ao próximo. Poderiam dizer isso em bom castelhano, que tem um sentido muito mais bonito. Qual é o próximo, mais próximo de nós outros? Esse próximo é daquele que está mais cerca nosso. Então o nosso próximo é aquele que está mais perto de nós. É aquele que convive, é o ser biológico. Daí o nosso dever de pais, de dar menos coisas aos nossos filhos e oferecermos mais presença, diálogo, mais contato. Diminuirmos um pouco o tempo dele na televisão e no computador e mais tempo conosco na nossa experiência vivencial, para que o nosso filho nos conheça, para que nós conheçamos o nosso filho, para quando aparecerem os primeiros sinais. A voz é um dos primeiros sinais. Esse negócio da voz empolada que está imitando os artistas é porque esses artistas também são toxicômanos. A droga influi no aparelho fônico e a voz fica tarda. Então esse velho jargão de falar, comendo as sílabas iniciais e terminais, não é jargão moderno, é droga. E se nós convivermos, notaremos. Iremos trabalhar nosso filho, iremos ver que nosso filho é inseguro. Ele usa droga porque é tímido. Então a droga dá uma coragem mentirosa. Ele usa droga porque quer enfrentar a garota e a garota é mais avançada, ele tem medo. Então ele usa droga. Ele usa maconha porque ele deseja estar ativo. E é natural que ele use estimulante. Ele pensa, mas esse estimulante vai atormentá-lo e vai destruir os neurônios cerebrais. Da maconha, ele vai passar aos alucinógenos, a cocaína, ao crack, às drogas da pesada. Então paira sobre nós uma grave responsabilidade, a de amar, que é o segundo capítulo do Espiritismo, a filosofia espírita, que nos vai explicar quem somos, por que estamos aqui, por que sofremos. E através da reencarnação nós iremos saber que as nossas dores de hoje são a colheita dos atos maus de ontem, mas que nós poderemos ser felizes amanhã semeando bons atos agora. É tão simples. Já que eu não posso reverter a minha situação, eu posso modificá-la, fazer que a minha estrutura moral se modifique. E claro que semeando agora coisas nobres, amanhã eu estarei melhor e estarei colhendo coisas preciosas. Mas tem uma terceira vertente. A terceira vertente é a religiosa, que me vai aproximar de Deus, que me vai levar à comunhão com Deus, que me vai preencher de felicidade. E vai instalar desde agora dentro de mim o reino dos céus, que está reservado a todos aqueles que forem fiéis. Eis porque, recordando-me da história de Henrique e da problemática da violência que toma conta da terra, gostaríamos de deixar como mensagem: seja você quem ama. Não espere que o mundo se transforme. Transforme-se no mundo, como propunha Mohandas Gandhi. O homem de paz torna a família mais apaziguada. E uma família de paz, o edifício em que mora se torna pacífico. A rua do edifício será pacificada. O bairro se torna também de paz. A cidade e o país, desde quando o indivíduo se transforme. Foi isso que Allan Kardec disse com muita beleza. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, lutando contra as suas más inclinações. Poderíamos alargar esse conceito de espírita para o verdadeiro cristão, para o verdadeiro cidadão. Então, neste momento turbulento, cheio de aflições, de inquietudes, gostaríamos de propor que, ao invés da reclamação e da queixa, da agressividade e da violência, nós examinássemos quanto a vida nos deu, quanta riqueza existe em nosso corpo, e passássemos a valorizar, dizendo: meu Deus, eu quero agradecer-te a beleza que eu descubro no altar da natureza. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste e por tudo que me das. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pelo altar da natureza cercado do encanto de beleza. Pelos olhos meus, que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, pela minha felicidade de ver, porque eu posso ver, meu amor, mas diante da minha visão, eu suplico pelos cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro, na praça a cantar, a melodia dos imortais, que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que alfabetiza, que ilumina, que flauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos de caridade, que apertam mãos, mãos dos adeuses de solidariedade, mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, que limpam feridas e os suores das vidas, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra amputados, aleijados, marcados, impossibilitados, paralisados, que não se podem agitar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou está numa favela, é um ninho, ou um gravato de dor, um bangalô, uma casa no caminho. Mas é importante que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho, ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.